Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos com saúde, todos bem em casa. Me queria pedir desculpas por esse atraso. O nosso fornecedor teve um problema com o link. Nossa ideia era fazer por vídeo, a gente passou nos slides, mas não conseguimos, então voltamos aqui ao telefone. Peço que acompanhe então a apresentação pela apresentação que está no nosso site. Imagino que todos vocês já devem ter aí. Eu vou começar aqui pela página 3. Eu acho que a gente teve um trimestre muito bom. Eu acho que mostra uma volta ao mundo pré-pandemia, né? Essa, pelo menos, a direção nessa volta. E aí os destaques que a gente tem aqui na página 3, né? Primeiro, a gente gosta de falar que foi a primeira e última vez que a gente deu um guidance relativo ao trimestre, né? A motivação de ter dado guidance foi por a gente ter separado os negócios, o resultado por unidade de negócio, e um trimestre muito atípico, né? A captação ficando mais tardia no primeiro trimestre. Então, a gente achou que era importante dar uma visibilidade dos dois trimestres em conjunto, dado esse momento particular, né? A gente chegou nos números todos, né? E, no outro caso, até superamos a banda superior do guidance, que é motivo aqui de alegria e para a gente mostra a serenidade com que a gente está olhando para frente, tendo a confiança do momento que a gente está vivendo, né? Conforme a gente falou lá no início do ano também, né? Os descontos obrigatórios são uma coisa que já ficaram no passado, né? Hoje é uma fração do que era lá atrás. Todo o mundo que a gente está fazendo transformação digital, chegar mais perto do aluno e ter um sistema de ensino muito robusto, que a gente vem desenvolvendo desde 2019, né? Desenvolvendo, não, aplicando desde 2019, tem um impacto muito grande no NPS, de mais de 20 pontos, tanto no presencial quanto no ensino digital, versus o primeiro semestre de 2021. Lembra que no segundo semestre, versus o presencial de 2020, desculpa, lembra que no segundo semestre de 2020 a gente já teve um grande avanço relativo a 2019, né? Então a gente já vem nessa toada faz um tempo. Conforme a gente já falou, também que ia acabar acontecendo esse ano, né? Lá no começo do ano a gente falou que tinha uma expectativa de que o prêmio digital chegasse a 50% da receita no fim do ano, já chegamos 47% nesse primeiro semestre. E a renovação é uma outra grande notícia, né? A gente teve uma evolução muito grande na renovação ano passado, e a gente está mantendo esse patamar novo que a gente chegou no ano passado, mas numa base muito mais saudável, né? Vocês vão lembrar que ano passado a gente teve o programa Estácio com Você, a gente teve uma PDD alta, perdoando muitas dívidas aqui, por conta do momento grave de pandemia, que a gente sabia que os nossos alunos estavam vivendo, questão de emprego, questão de perda de renda, e a gente está chegando nos mesmos números do ano passado, vamos dizer assim, sem nenhum sacrifício financeiro. A gente continua com uma estrutura de capital muito sólida, uma alavancagem baixa. Isso nos dá conforto e flexibilidade para, conforme mostramos aí nas últimas quatro aquisições que fizemos, né, chegar no momento certo, fazer a aquisição certa, no tamanho certo, dentro da disciplina de capital, que acho que a gente é bastante reconhecido por ter, né? A receita operacional líquida crescendo versus o primeiro semestre de 2020, muito no prêmio digital, que é uma isso já vem acontecendo. Eu lembro que desde 2018, praticamente, a gente vem falando, né? AD, medicina, neném, AD, medicina, neném. É, acho que algumas coisas dentro da AD, medicina, neném evoluíram, mas o mantra é esse, né? E a AD, medicina, mostrando aqui um crescimento muito grande, né, de receita, como vem demonstrando nos últimos 3, 4, 5 anos. Aí, né? É, PDD desconto estável, que é outra notícia bastante boa. É, o EBITDA reportado crescendo muito versus o primeiro semestre de 2020. A gente vai falar muito mais do ajustado, que a gente acha uma comparação mais correta para a gente entender o negócio, mas o fato é reportado subindo quase 50%. Versus ano passado, a mesma coisa com o lucro líquido crescendo, quase dobrando versus o mesmo período do ano passado. Na medicina digital, os grandes highlights, né, um crescimento de base de alunos, né, 22% na medicina, 52% na graduação digital. A gente tem uma expectativa de ter mais 450 vagas aqui, ainda nesse segundo semestre, aprovadas. Né? A gente faz muita questão, enquanto essa vaga não é aprovada, ela não é contabilizada como vaga nossa, porque isso é uma coisa que a gente tem bastante segurança que vai acontecer, não temos tanta certeza de quando. A gente prefere ser muito transparente e dizer o momento que, de fato, elas entram. Né? É, e abrimos mais de 500 polos nesse último ano, né, versus o segundo trimestre de 2020, continuando aqui rumo aos 2.000 polos esse ano, 2.500 polos ano que vem. É, o ticket médio, acho que é uma grande notícia. É, a gente teve aumentos de medicina e IBMEC da ordem de 5%, no presencial quase 10%, ano contra ano, no digital o ticket andando de lado. Né? E a gente segue aqui, né, uma coisa que foi um trabalho muito importante que a gente fez com o CellSide, né, aí no mês de dezembro, de entender um pouco mais como é que a gente podia dar mais transparência, aumentar a compreensão do nosso negócio como um todo, que a nossa indústria ela tem uma coisa muito dinâmica, muita coisa nova que está sempre aparecendo. A gente, nesse mundo da AD, medicina e M&A, o feedback ele deve fazer, já que é AD, medicina e M&A, vamos ser mais transparente para que as pessoas possam entender os diversos negócios que tem dentro do negócio de vocês. Né? E fizemos isso, né? E aí aqui a gente mostra a margem aqui, as margens do primeiro semestre, né? O premium 45%, digital 39% e presencial 19%. Né? Isso aqui, acho que tem duas mensagens nesses números como um todo, né? Tanto o premium como o digital é a nossa alavanca de crescimento hoje, né? E os dois, essa margem EBITDA, a margem já com todos os rateios, com tudo, né? Então isso aqui é bastante superior à nossa margem média, são os negócios que crescem, então a gente tem uma perspectiva positiva para frente. E o presencial, que teve aí um semestre muito difícil pela captação ruim, e ainda assim gerou 19% de margem. Né? É, eu não consegui ler em detalhes os relatórios que chegaram hoje pela manhã, mas tem um lá que apontou, falou assim, olha, isso aqui a gente entende como uma grande oportunidade e a gente concorda, né? Porque no fundo, o presencial está ali, né? A estrutura está pronta, qualquer aluno que volte, a receita praticamente vira EBITDA na sua integralidade, né? E são tickets muito mais altos que no EAD. Né? E a gente vê essa retomada vindo. Então, esses três números aqui, no seu conjunto, a gente considera eles muito positivos. Tá? Então, eu vou entrar no detalhe aqui, vou mudar para a página 4. O que a gente tem aqui? Né? Vamos falar um pouquinho do primo. À direita, em cima na página, vocês podem ver que ele já é um terço, praticamente, do nosso EBITDA total. Né? Então, 29% do nosso EBITDA. A esquerda na página, né, mostra a evolução da receita. Né? A receita saiu de 89 milhões no segundo trimestre de 2019, dois anos atrás, para 214 nesse ano. Lógico que a gente tem o cinza nessa figura, o IBMEC, que veio a partir do segundo trimestre do ano passado. Mas mesmo na hora que a gente pega só o verde, né, a gente vê uma evolução muito grande, que está bem retratada embaixo. Né? Na hora que a gente olha o verde embaixo, na base de alunos, a medicina cresceu 63%, de 4,2 mil alunos para 6,8 mil alunos. Acho que é o que eu sempre falo aqui, né? Assim, a medicina tem um crescimento contratado muito claro, muito estável, muito acelerado, né? 63% em dois anos um número bastante significativo. Né? Lembrando que isso aqui, a esmagadora maioria desse crescimento é orgânico, né? das nossas operações maturando. Tá? Ali em cima, então, no guidance, né, a gente tinha falado de estar entre 400 e 430 milhões de receita líquida, chegando em 424 milhões. Se a gente tivesse posto a receita reportada, né, os ganhos teriam sido muito maiores do que eles aparentam aqui, mas até por uma questão de coerência com o que a gente fez um ano atrás, a gente prefere sempre estar falando em cima da receita do Estado. porque a hora que a gente reportou, semana atrás, a gente falou dos nossos números ajustados, era a confiança que a gente tinha na retomada desses números de pós-Covid. Na hora que a gente olhava o negócio para frente, acho que vocês vão ver ao longo dessa apresentação toda que fizemos bem em mostrar os números ajustados um ano atrás, que condizem muito mais com a nossa realidade de longo prazo e não com aquele momento específico. Mesma coisa se aplica aqui ao EBITDA, né? A gente tem um EBITDA aqui na casa de 45%, também dentro do guidance que a gente tinha dado, de 180 a 210 milhões, né? Aqui tem uma importância desse guidance, então, que o hora que você olha no resultado do primeiro trimestre, no primeiro, ele foi melhor do que o segundo trimestre, né? E a gente mostra a importância e a sensibilidade, né? Quando você diminui o tamanho dos números, que pode pular de um trimestre para o outro. O guidance aqui nos ajudou muito a não gerar uma euforia no primeiro trimestre. A gente está tendo que explicar essa queda do segundo trimestre, né? Então, o número agregado acho que deu uma estabilidade aqui. Estamos aqui sem ter que explicar o que pulou de um trimestre para o outro. No fundo, agora a gente olha o agregado desse trimestre, está muito em linha com o que a gente projetou, que a gente vinha com certeza que ia acontecer. Tá? No quadrinho embaixo, no meio da página, né, a gente, com a base de 6,2 mil alunos, a gente tinha dado um guidance já no começo do ano, que a gente já está esse ano entre 6,2 e 6,6 mil alunos, estamos aqui já dentro dessa faixa. Um ticket que subiu aí 5% nesse semestre, também vai na mesma coisa para o IBMEC, que tem hoje 5,1 mil alunos. É uma taxa de crescimento de renovação 96%, um pouco acima do mesmo semestre do ano passado. Né? E essa questão das vagas de medicina, que a gente tem uma expectativa de mais 450 vindo aí até o fim do ano. Vou passar para a página 5, para falar do ensino digital. Aqui tem um efeito um pouco contrário, né? A gente sabia que o segundo trimestre vinha melhor do que o primeiro trimestre, um pouco por conta da captação vinha um pouco atrasada, né? Então, a gente também, o guidance teve o seu papel aqui de mostrar que a realidade do negócio era essa que a gente está mostrando no semestre, não aquela do primeiro trimestre. Acho que fizemos bem aqui. A hora que a gente olha à esquerda da página, né, a gente, quando pensa no ensino digital, a gente está pensando no conjunto de graduação mais vida toda. Tivemos uma evolução aí de 130% de dois anos para cá, 43% de um ano para cá. Também tanto a receita como o EBITDA dentro do guidance. O ticket que está aqui à direita na página, né, ele está praticamente andando de lado, né, que é uma notícia boa nesse momento. Né, já temos aqui isso aqui representa quase 40% do EBITDA total da nossa instituição. Embaixo, acho que são alguns números bastante impressionantes, né? À esquerda, embaixo, na hora que a gente fala de base de alunos, a gente, olhando só a graduação aqui, saiu de 166 mil há dois anos atrás para 421 mil, então são 154% de dois anos, todo o crescimento orgânico. Muito devido a esse gráfico do meio, que a gente olha o número de polos nossos, né? Então, essa expansão de polos tem um papel muito importante nessa expansão de alunos. A gente está conseguindo chegar em cidades já muito pequenas hoje, com um modelo super simples de polo. A gente tem polo cujo break-even, né? A gente está falando de 32 alunos, e acho que esse modelo simples é o que a gente consegue operar com muita qualidade. Vou falar um pouco disso mais na frente, em cidades pequenas, né? Então, tem muita cidade aqui de renda per capita mensal de 500 habitantes, longe da capital, com 24, 30 mil pessoas, habitantes, que a gente consegue colocar um polo lá e levar a educação para esses lugares que tem muito pouco acesso, e ainda assim é não só a gente ter uma operação rentável, como ter um parceiro local que também tem uma operação rentável. E nesse sentido, na hora que a gente olha aqui os 1.761 polos que a gente tinha no fim do segundo trimestre, hoje já são mais, 80% deles têm menos de 3 anos de idade ou menos, né? Esses são polos que ainda estão maturando, e são muito importantes para a gente continuar nessa trajetória de crescimento. Né? Como eu falei lá atrás, né, a gente teve uma taxa de renovação muito boa, uma evolução muito importante no ano passado, e a gente está conseguindo se manter estável com isso, e continuando com a expectativa de 2 mil polos no fim desse ano, 2.500 no ano que vem, com uma melhoria no NPS também muito forte vindo aqui. Okay? Vou passar para a página 6, onde eu vou falar do presencial. O presencial, acho que tem muitas boas notícias nessa página. Eu acho que na hora que a gente olha, é um negócio que tem uma queda de receita, uma queda de receita importante, né, saiu de 2 anos atrás, 713 milhões para 598. Mas na hora que a gente olha, né, o filme como um todo, né, primeiro, dentro do guidance, tanto de receita e acima do limite superior no EBITDA, aqui é um pouco um fenômeno parecido com o que a gente vinha, que a gente via no EAD, né, uma captação um pouco tardia, levou para o resultado do segundo trimestre melhor que a gente via no primeiro, né, então o guidance teve o seu papel aqui, estamos falando aqui de um terço do EBITDA total da empresa. E nessa margem de 19%, nesse momento, que é muito ruim, né? A captação ruim, ela tem um impacto muito grande no próprio trimestre da captação. Você tem, lembrando que a maior evasão acontece no primeiro semestre, e você tem um impacto muito grande do DIS, né, naquele primeiro trimestre. Então, no momento que a gente teve uma captação que foi bastante frustrante, né, ainda que completamente em linha com todas as conversas que a gente teve, com a expectativa que a gente tinha, a gente enxerga aqui uma margem aqui de 19% ainda. O que tem de notícia, né, a gente fala praticamente nada de FIES aqui, né, a gente, ano passado, a gente brinca aqui que a gente teve o Covid, o FIES ainda tinha integração da Itália, né, então foi um ano muito intenso para a gente, né, perda, o último ano de perda de FIES relevante, e a gente vê isso, né, a base, quando a gente não considera o FIES, que é o que está embaixo, na esquerda, na base de alunos, essa base ela vem crescendo. Tá? Então, isso é uma notícia boa, a gente enxerga, mais na frente a gente fala um pouquinho dessa captação, a gente enxerga claramente um ponto de inflexão aqui no negócio presencial, acho que os outros nunca houve uma diminuição do ritmo, eles continuam lá, mas no presencial é um ponto de inflexão que tem um impacto muito grande, né? Qualquer inflexão aqui vai ter um impacto muito grande no momento que ela ocorrer. Né? E acho que o ticket que está aqui no meio, e a gente vê claramente isso, né? A gente vinha, tem uma página mais recente correndo, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver isso mais claramente, né? A gente vinha tendo ajustes de tickets relevantes semestre após semestre, na hora que a gente olha esse semestre aqui, em qualquer dimensão que você escolhe, são notícias positivas. Tá? No ticket, a gente fez questão de botar um footnote aqui, se fosse relevante ele não estaria no footnote, estaria no quadro, mas está aqui porque a gente não acha que essa informação é relevante, mas acho que só para fazer um ponto, eu fui com o outro número 3, tem muita gente que pergunta para a gente, poxa, mas o seu subida de ticket é pior do que de um concorrente ou outro, né? E aqui tem uma questão que a gente acha que a informação, quando você mistura, ela deixa de ser relevante. Né? A gente quer passar para vocês a informação que permitam a vocês fazer projeções, permitam a vocês entender muito melhor o nosso negócio. Então, se a gente tivesse posto a medicina junto aqui, por uma questão de mudança de mix, né, o presencial caindo um pouquinho, a medicina crescendo muito, ao invés de 9% aqui de crescimento, a gente já está vendo 16% de crescimento. Né? Mas, e aí a gente poderia estar batendo no peito aqui, dizendo que a gente gerencia o ticket muito bem, quando na verdade a questão é uma mudança de mix. Né? Então a gente prefere ser sempre super transparente por isso. Estou botando isso aqui só para ilustrar essa diferença de conceitos, né, que muita gente pergunta para a gente, mas vamos continuar reportando do jeito que a gente reporta. Nosso interesse é vocês entenderem o nosso negócio, ganharem confiança e estarem com a gente aqui para o longo prazo. A direita nessa página, então, a mesma coisa, né? O 86% de inovação mantendo estável a criação no passado, mas aqui sem sacrifício. O ticket médio, pelo terceiro período consecutivo, estável, né? E também uma melhora relevante no NPS. Vou passar aqui agora para o Rai, que ele vai começar aqui na página 7. Falando sobre receita.
Obrigado, Parente. Bom, pegando aqui o gancho do que foi dito nos slides anteriores, consolidando aqui todas as receitas dos segmentos, como é que nós ficamos, então. A receita global ficou dentro do nosso guide, está um pouco acima do que a gente tinha colocado como ponto médio, de 250, acho que foi em 258. E o highlight aqui é que no semestre o segmento premium e o digital já representam quase 50% da ROL total. Um outro destaque muito importante é o que está no meio do quadro, que mostra a redução brutal dos impactos que nós tivemos no ano passado com leis liminares, né, que foram quase 70 milhões. E nesse trimestre foi de 7 milhões. Mostrando que, de fato, aquilo lá era um não recorrente. Quando olhamos a receita líquida ajustada, que é o gráfico à esquerda, embaixo, Estamos crescendo aqui no ano, para 10%. E quando a gente olha no período mais longo, até 22%. E na direita, é um pouco da evolução de como é que tem mix dos nossos segmentos no tempo, mostrando aqui o crescimento forte que tem tido tanto no digital quanto no premium, que representava 25% há 2 anos atrás, e agora nesse trimestre ficando com quase 50% da roda. Passando agora para o slide 8, queria mostrar um pouco no título que chama a atenção, que está chamando de voltando à normalidade. Mas o que está voltando à normalidade? A gente basicamente está olhando aqui trimestralmente, desde o quarto tri de 2019 até esse trimestre, como cada segmento se comportou em termos de base de alunos, receita e ticket, e sempre valores reportados. Então, olhando o segmento premium, base de alunos não foi no segundo trimestre de 20, mas basicamente a corporação aqui da Adstale, e aí nesse caso mais IBMEC, mas independentemente disso, ela vem crescendo cada semestre com novas captações. E assim seguiu embaixo com a receita líquida, crescente em cada um dos trimestres. Apesar de, quando eu olho no ticket médio, a gente ter sofrido no segundo trimestre do ano passado, até o quarto trimestre em si, com as leis liminares, e uma vez que você tira esse efeito, que foi como no slide anterior, os tickets estão bem alinhados com o que foi no período pré-pandemia, um pouco de inflação. No digital, com o segmento do meio, aqui, de fato, a crise passou ao largo, base de alunos crescente, receita e ticket, apesar de a gente ser, provavelmente, por um bom tempo, o único player que falava que os tickets iriam cair, eles ainda continuam estáveis. Então, de fato, aqui a crise passou ao largo. E no presencial, que a gente sofreu um pouco mais, a gente mostra aqui que a base de alunos, conforme o Sérgio já mencionou, que estaria estável, assim, relativamente estável em termos de XCS, mas sofremos bastante com a receita, fruto aí do impacto de leis liminares. E no caso da captação agora, apesar de ser um pouco mais fraco, voltando para a receita no patamar pré-pandemia, mas as leis liminares no ticket, chegamos a perder quase aqui R$100 por mês, e agora voltamos para patamares pré-pandemia, mostrando que o que a gente falava que era não recorrente, de fato era não recorrente. Então, daí o título voltando à normalidade. No slide seguinte, entrando um pouco na parte de custos, eu acho que aqui os principais destaques aqui, primeiro, no quadro abaixo, é a PDD, que no segundo trimestre de 2020, nós demos baixo de quase 60 milhões de contas recebidas de fiéis de anos anteriores. Nesse trimestre não teve nenhum não recorrente. Então, ajustando para essa questão, o percentual de PDD mais descontos concedidos estaria relativamente em linha com o que foi no ano anterior, dos números ajustados. Um outro ponto importante que foi questionado no primeiro trimestre em relação ao custo de publicidade, que foi mais alto. A gente havia comentado que do segundo trimestre até o final do ano, o custo absoluto estaria relativamente em valor do custo absoluto, em linha com o que foi no ano anterior, e assim foi. Então, o segundo trimestre terminou um patamar em linha de publicidade que foi no ano anterior. Por fim, no gráfico também embaixo, só mostrando a evolução dos custos, tirando aqui depreciação e amortização, que a amortização cresceu muito em função aqui da amortização do Ásia de aquisições, e aí portado mais em estágio. Mas quando eu excluo esses custos, aqueles custos que são mais gerenciáveis, ficou relativamente em aquisições, E aquisições, parece que cresce, né, de 98 para 160 milhões, mas é importante mencionar que, no caso da Aditalia, só tem 2 meses, foi maio e junho, e nesse trimestre, além de ter a Aditalia durante 3 meses, tem Atenas, que nós incorporamos a partir de agosto. Então, a comparação não é direta. De que forma isso se reflete em pista no slide 10? Então, o EBITDA ficou até um pouquinho melhor do que o ponto médio do nosso guidance, nesse semestre. O nosso guidance apontava no ponto médio para 675, fechamos com 686. E podemos ver claramente que a distribuição do EBITDA está muito equilibrada, né? Mais ou menos 1/3 para cada segmento, né? Do digital, do premium e do presencial. Em termos de EBITDA reportado, no ano passado havia questionamentos, se eram de fato não recorrentes ou não, nós mostramos que eram. Tanto é que o nosso número ajustado de EBITDA 327, comparando agora, teria crescido 10% no ajustado. Se fôssemos manter o ano anterior, se fosse um número recorrente, ela estaria crescendo agora 214%, né? De 109 milhões para 349 milhões, que não faz sentido nenhum. Isso reflete em margem. A margem EBITDA no ajustado, né, ele está em linha com o ano anterior, e mesmo reportado desse trimestre com ajustado, que é quase nada, também em linha. Então, mostrando aqui que a forma reportada era correta, para fingir visibilidade para quem quer fazer uma projeção futura. No lucro, que está no slide 11, basicamente tem 2 ajustes que nós fazemos aqui, um é do EBITDA do semestre, deu 23 milhões, mas o outro é mais para o lucro líquido caixa, porque como a gente está amortizando o ágio pago, principalmente aqui da aquisição da Stanley, essa amortização deu 32 milhões no semestre. Então, o nosso lucro líquido caixa, vamos dizer assim, ajustado por não recorrente, sairia de 160 para 217 milhões no semestre. Um outro ponto importante de mencionar nesse slide é o gráfico à esquerda abaixo, que é a diferença entre o nosso reportado e o lucro ex-IFRS. Como vocês podem ver, o lucro líquido ajustado aqui está em 134 milhões. Quando a gente ajusta pelo IFRS, para tirar a questão do IFRS, ele teria sido de 152 milhões. E por que essa diferença? É basicamente a mecânica que eu sou obrigado a calcular os valores dos aluguéis, faz com que nos primeiros anos do IFRS 16 eu tenha um lucro menor e nos últimos anos meu lucro contábil seja maior, comparado se eu tivesse só a despesa de aluguel versus da forma como estou reportando agora. É um ponto importante. No slide seguinte, no slide 2, falando um pouco de fluxo de caixa, quem for pegar o nosso ETR e olhar a primeira linha lá de fluxo de caixa, vai ver uma queda brutal de 745 para 350 milhões, mas aqui é importante fazer alguns ajustes para comparar um semestre com o outro. De tal forma que, no final do dia, os 2 semestres ficaram muito em linha. E quais são esses ajustes? Primeiro é o repasse do FIES, né, de 136 milhões, que a gente já havia reportado lá no primeiro semestre de 19, primeiro trimestre de 20. Por atrás, um repasse do FIES, que era para ter caído 136 milhões em dezembro de 19, e acabou escorregando alguns dias para janeiro de 20. Além disso, fruto aí da MP 936 e também da postergação do bônus, que sempre seria pago no primeiro semestre, postergamos para o segundo semestre do ano passado, acabou economizando aqui quase 220 milhões de caixa, no que seria um semestre normal. Tá? Além disso, nesse fluxo de caixa operacional, aí, pela mecânica do IFRS, eu sou obrigado a lançar juros pagos. Eu entendo que isso aqui é financiamento, tem a ver com o operacional em si da companhia. Desde a aquisição da Austrália, a alavancagem aumentou, Então, a comparação não fica justa aqui em termos de geração de caixa efetiva. Então, e por fim, tem um ponto que é esse, como não recorrente, foi uma redução contratual, que já tinha sido totalmente provisionado, mas só foi paga agora, mas é um one-off de 42 milhões. Então, quando você faz esse ajuste, a geração de caixa de fato fica muito parecida. Como já mencionado pelo parente, é uma posição de caixa muito saudável, durante uma alavancagem baixa de 1,3 vezes, o que permite a gente seguir com os nossos investimentos, que é o quadro da direita. Bastante em linha com o que foi o ano anterior, mas a gente espera uma aceleração ainda até o final desse ano. Já vem dizendo, né, que o investimento total desse ano vai ficar um pouco acima do que foi no ano passado, e muito focado em transformação digital e TI. Estou em ciclo aí de uns três anos, a partir desse ano, dois, três anos, ainda de investimento um pouco mais pesado nessas frentes, principalmente na parte TI, com troca de sistemas legados, etc., e o resto de transformação digital efetiva. Como destaques do investimento, basicamente, só citar dois. Que são os novos campi Maracanã, que a gente está juntando a primeira unidade da Estácio no Brasil, que é João Ochoa, a unidade de Praça 11, uma unidade perto do Maracanã. E a outra é a unidade Presidente Vargas da Medicina, que hoje ela está dentro de uma unidade presencial nossa e está colocando no prédio Tripoi, localizado na mesma região. Por fim, ressaltando a questão da transformação digital barra TI, né, que representa 44%, esse patamar 40%, pouco mais e pouco menos, que deve estar representando ainda nos próximos anos, que vem trazendo aí uma melhoria, né, na experiência do nosso aluno, com um consequente aumento do NPS. Melhoria na retenção e também na qualidade. E com isso eu passo a palavra de volta para o parente. Obrigado.
Obrigado, Raes. Bom, gente, eu vou passar aqui para a página 3. Meu Raes mostrou para vocês toda a questão de quanto a gente está investindo em TI, transformação digital. E eu acho que a gente pegou aqui 4 quadros para tentar tangibilizar isso de uma forma didática. Tá, óbvio que o tempo é curto para a gente fazer isso de forma muito aprofundada, mas eu acho que é interessante a gente passar essa perspectiva para vocês. Tá? Então, na página 13, eu vou começar pela direita, né? As pessoas falam muito de transformação digital, mas se esquecem que por trás você tem um monte de habilitadores, né? Um monte de questões de hardware, de software, de programação, né? Que se você não tem isso muito robusto, você não consegue ir a lugar nenhum. Tá? Ou você vai a lugares da pequenos voos de galinha, assim, sem você conseguir, de fato, ter uma coisa robusta que te leve para outro patamar. A gente colocou aqui alguns exemplos à direita, né? Tudo que a gente hoje produz está na nuvem, né? O nosso RP acadêmico, ele é ele é enorme, ele é grande, né? A gente está separando em pequenos pedaços para a gente poder ter muito mais capacidade de atuação sem interferir no todo. Todo o código que a gente faz aqui é reaproveitado para outras coisas que a gente faz. A gente tem o API que permite que a gente acople coisas, desacople coisas que nos permitem também estar trabalhando aqui de forma contínua, né? Então, são anos de desenvolvimento. Às vezes as coisas demoram 2, 3 dias, uma semana para ter um feature novo, né? Os testes, eles passaram a ser feitos por computadores e não por humanos, né? A gente tem uma série de coisas que permite que o aluno da Uni Rui, lá em Salvador, tenha o mesmo app da Uni Toledo em São Paulo, e na hora que você, com caras completamente diferentes, mas também com features diferentes, né? A gente consegue colocar e tirar coisas desses apps conforme a necessidade do aluno ou a forma que a gente queira se apresentar. Tá? E por aí vai, né? E aí, indo para a esquerda do quadro aqui, vou começar de baixo aqui. Muita gente fala de transformação digital, essa parte de baixo que a gente está contando aqui, né? Então, é muita coisa do aluno entender o boleto que ele está pagando, é a forma dele negociar uma dívida para a gente, ele montar a grade de aulas dele para o semestre seguinte e por aí vai. Né? São coisas que a gente fala aqui, que é o relacionamento com o cliente. Então isso é uma coisa que a gente já vende há muito tempo, isso a gente tem resultados muito bons nisso, vou mostrar um pouco na próxima página. Mas a parte de cima é o que realmente brilha o nosso olho, né? Que a gente está mudando a forma de ensinar e a forma de aprender do aluno. Né? Eu falo de baixo ao cliente, ensino ao aluno. Então, a gente está conseguindo mexer com a forma dele aprender com coisas muito mais engajadoras, com um conteúdo que está muito mais atualizado, com um conteúdo que é muito mais interessante, um conteúdo de muito mais qualidade, né? Como vou falar um pouquinho nisso na frente também. Então, ele está tendo uma experiência de aprendizagem completamente diferente do que ele tinha antes. Né? E acho que através disso é que a gente está realmente fazendo uma coisa que é muito diferente do resto do mercado, uma coisa que é muito diferente do que nós sonhávamos aqui. Né? Se você pensar um ano atrás, se a gente descrevesse onde a gente já está, provavelmente é um lugar muito diferente do que a gente está hoje. Né? Cada dia a gente vai aprendendo, vai construindo em cima do que a gente está fazendo e levando isso para um patamar diferente. E eu queria aqui na página 14 dar alguns exemplos disso. Tá? Hoje já são 500 mil alunos que estão no ensino digital e no aula presencial que estão nessa plataforma nova que é o Ensino. Né? Em 2020 a gente fez quase 5 milhões de provas e simulados digitais. Hoje a gente teve 400 mil acessos ao laboratório virtual por mais de 30 mil alunos. 90% da nossa base tem o app do aluno instalado, sendo mais de 600 mil usuários ativos, usando a internet patrocinada. Né? Uma coisa que eu falo muito, né? Deixa que eu me preocupo com as outras instituições de ensino, a nossa competição. Na verdade, na hora que a gente está pegando o conteúdo e colocando dentro do celular para o aluno estudar, a competição é com a rede social, é com os joguinhos, é com todas as distrações que vão pegar aquela atenção e levar o aluno para outro lugar e não para o estudo. Né? E aí, não só a coisa tem que ser muito engajadora, mas a internet patrocinada, né? O aluno que usa o nosso app, ele não consome banda para estudar. Né? Isso é um fator a mais de competitividade da gente contra essas distrações. Né? O nosso app docente é a referência do mercado, tem mais de 6 mil professores usando. E a parte aqui que eu falo do cliente, né? Transformação digital nas áreas administrativas, a gente tem hoje vestibular, matrícula, documentação já tudo 100% digital, uma redução de 90% no tempo médio gasto pela renovação e alteração de grade, e mais de 40 pontos percentuais versus 2020, né, na satisfação do processo de renovação. Né? A gente hoje, o aluno antes de terminar o semestre, ele já está dizendo o que ele quer estudar no semestre seguinte, vendo o preço que ele vai pagar por aquela seleção de matérias, alterando isso no semestre seguinte, que ajuda demais na nossa programação, né, nas aulas que a gente vai tornar disponíveis, mas também no engajamento dele, na empolgação dele para o semestre seguinte e até na suavidade. Né? Ele entende, se ele pegar mais crédito vai pagar mais, né? Se pegar menos vai pagar menos. Né? O que acontecia aqui muito é que, se a gente vê isso no mercado em geral, né? O aluno ele começa a escolher, já passou um ou dois meses, você tem que ajustar para trás, que é um grande ofensor de NPS. Então, aqui na página 15, e a página 15 ela se divide em duas, ela começa na 15 e vai até 16. Tá? A gente procurou retratar aqui o que a gente chama de ecossistema de produtos e canais. Né? Tudo começa no ensino, na esquerda. Né? Então, na esquerda, o que é o ensino? O ensino é uma empresa nossa, que a gente criou em 2019. A gente ali entendeu que o conteúdo EAD, se a gente gastasse a mais para fazer um conteúdo de alto padrão, aquilo se diluía em muita gente, a gente tinha na cabeça, é o que eu falei antes, você começa de um jeito e a coisa vai crescendo, se transformando ao longo do caminho. Mas a gente tinha na cabeça só o EAD ali. Né? Mas falei, vamos fazer um EAD de altíssimo padrão que possa ser utilizado em qualquer instituição de ensino do Brasil, com os melhores professores, com foco aí, não em jogar conteúdo, né? Mas no aprendizado e no engajamento do aluno. Né? Então criamos ali a curadoria, então são curadores que vêm das melhores faculdades de ponta, de elite, né, aqui no Brasil, e tem gente de fora também, que vão definindo e atualizando o conteúdo em tempo real. Né? Então, outro dia eu estava vendo uma aula de psicologia do esporte e tem um fala-mestre no fim, e era o Zico falando sobre psicólogo do esporte. Né? Temos aqui, semana passada, conversei com o secretário de Integridade do Rio, Marcelo Calero, falando sobre o que é ser deputado, o que é ser diplomata, vai entrar em 25, 30 aulas também. Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas que vão falando sobre a vida. Isso é só um exemplo, né, de conteúdo que é atualizado em tempo real. Então, no meio do semestre, a gente coloca isso, porque dá para fazer, a tecnologia permite que a gente faça isso. Né? Então, se vinha alguém fazer uma palestra aqui, ele entrava no auditório, tinha 300 pessoas, né? Agora ele está indo para mais de 1 milhão de alunos que nós temos. Tá? No banco de questões curado, o que quer dizer isso? Né? Banco de questões a gente sempre teve, né? Era o processo. O professor ia no banco de questões, gerava a prova dele, aplicava a prova, nos devolvia a nota. Então, o que a gente tem hoje? Né? O aluno começou, não tá, isso no digital está 100% implantado, no presencial fizemos grandes pilotos aqui agora nesse primeiro semestre e vai ser implantado em larga escala no segundo semestre. O aluno ele vai fazer a prova direto no sistema. Né? Então, a gente não vai mais receber de volta uma nota que o professor deu. Né? A gente vai receber direto no sistema quais questões ele acertou, quais questões ele errou. Né? E as questões que todo mundo errou, as questões que todo mundo acertou, obviamente, elas são as questões ruins, né? Que não ajudam a gente a entender nada. As questões que todo mundo colocou A e B, né? C, D e E, estão ruins. Né? Então, você começa o teu computador te dizendo aonde você tem que mexer dentro do banco de questões. Né? Essa plataforma, sim, ela digital e a white label, né? Tanto para a web como para o app, então qualquer marca a gente consegue entrar com sim, se você quiser colocar a marca você coloca, senão não precisa. Na Atenas, que nós compramos no meio do ano passado, em 40 dias o ensino já estava funcionando ali dentro. E estamos começando a ter dados do comportamento digital e consumo de conteúdo em tempo real, tá? E também de desempenho, né? Então você sabe o que o aluno está estudando, o que ele está lendo, o que ele não está lendo, ele faz perguntas ao longo do semestre, você já começa a saber o que ele está aprendendo, o que ele não está aprendendo. Tá? Então, nessa seta cinza para a direita, né, desde 2019, a gente tem uma plataforma digital, aulas digitais, nós transformamos, lembra que eu falei que a gente começou só com EAD, né? No ano passado, descobrimos que o ensino é muito melhor material didático do que os livros, porque ele é atualizado, ele fala a língua do aluno, ele tem formatos diferentes, um vídeo curto, um texto, pesquisa na internet, podcast, perguntas, né? E isso tem tido, isso é um grande fator do aumento do nosso NPS. Então, o ensino já, desde 2019, fornece material didático, avaliações, é a sua plataforma. O que nós estamos fazendo esse ano? Eu descrevi, né? Os dados de aprendizado dos alunos estão voltando, os feedbacks das aulas e avaliações estão voltando, estamos sabendo o que funciona e o que não funciona. E estamos começando a passar para o sistema, né, o feedback dos professores. Né? Eu dou aula de uma matéria que tem 120 professores no Brasil. Então, você vai começar a dizer, olha, professor, isso aqui está funcionando, essa matéria aqui você foi pior do que os outros, você começa, esse aqui você foi muito bem, você vem ajudar a gente a ajudar os outros a serem melhores. Né? Você começa a segregar dentro do sistema, né, os pontos de melhoria, né, e os pontos que estão indo muito bem para a gente poder reforçar esses pontos bons. Né? E também uma questão de segmentação de aluno, né? Assim, experiência minha em sala de aula, né? Você tem 30 alunos, 50, né? com backgrounds diferentes. Acaba que você, muitas vezes, você foca naquele que é o que tem mais dificuldade. Você quer trazer o último para dentro da turma. E o que tem mais facilidade acaba que tem uma experiência menos rica ou menos engajadora. A partir desse momento que a gente sabe quais perguntas estão acertando, então a gente começa a poder separar os que têm mais dificuldade, os que têm mais facilidade e fazer turmas separadas para a gente poder dar o conteúdo e o ritmo, né, que o aluno de fato precisa. Né? Numa massa, de novo, de mais de 1.200.000 alunos, a gente consegue, né, fazer, olha, trabalhar para ter uma coisa muito mais personalizada, muito mais customizada. Então, esse conjunto, né, de conhecimento, né, esse sistema de ensino nosso, interage com o sistema de canais de produtos, aí eu estou passando para a página 16, onde a gente tem diversos produtos e canais. Né? A gente tem desde o online, né, é importante você atentar para essas figuras, né? Então esse dedinho no tablet é um online, né, a pessoinha no computador é o Teams, o pessoinha com lápis do lado é o professor. Né? Então a gente tem produtos diferentes com marcas diferentes que são formas diferentes de a gente entregar aquele conteúdo que o nosso sistema de ensino faz de altíssima qualidade a um custo muito baixo. O que a gente tem aqui? A gente tem um sistema que tem conteúdo que até pouco tempo atrás só a elite tinha acesso, que tem formas diferentes de ser entregue, dependendo do que o aluno quer receber, do estágio de vida que ele está, do quanto ele consegue pagar. Mas O importante é que todos esses produtos tenham essa qualidade que eu descrevi do ensino. Então, a gente começa com o online lá em cima, que tem uma faixa de preço de R$100 a R$250, dependendo da marca, dependendo do curso que a gente estiver falando, né? Aí a gente tem o EAD Premium, que é o que é o online com algumas aulas Teams, né? Isso tem uma faixa de preço um pouquinho maior, né? O Flex é o online com o laboratório virtual, né? Também tem uma faixa de preço um pouquinho maior. A partir do meio do ano passado, a gente deu uma acelerada grande no semipresencial, né? A gente via que a gente tinha o presencial muito bom e o online muito bom, mas faltava alguma coisa ali no meio, né? Presencial é uma combinação de aulas online com o aluno indo para a faculdade 4 vezes por semana. Nessas 4 vezes, ele tem um pedaço da aula que ele tem ao vivo, outro pedaço que ele tem que se preparar antes da aula através do conteúdo digital, né? Com isso, a gente chega aos 40% online. O semipresencial é a mesma coisa, só que ao invés de ter 4 matérias híbridas e 1 online, ele vai ter 2 matérias híbridas e 3 online. Tá? E por aí vai, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente procurou colocar aqui, né, os diversos canais, produtos, plataformas diferentes que a gente tem para entregar, o que, no fundo, é o que a gente faz, né, o nosso serviço de educação usando conteúdo, de novo, de elite, né, que pode ser para qualquer público, inclusive para aqueles públicos que até ontem não tinham acesso a isso. Mudando para a página 17, a gente tem alguns resultados disso, né, à esquerda na página 17, a gente está na metade do ano de 2021, então tivemos menos avaliações que a gente teve em 2019, mas tem muitas aqui até o fim do ano ainda. Mas o importante é que a gente está mudando um padrão, né, evoluindo ali de 24% nota 5 para 43%, e o conjunto, né, todo nosso nota 4 e 5, já tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar a nossa qualidade. A gente espera mostrar isso claramente no Enade do ano que vem, a gente no Enade desse ano, cujo resultado sai ano que vem, mas a gente já tem alguns indicadores, tanto do lado de avaliações do MEC, como do lado direito, a evolução do NPS, né? A gente fez questão de colocar 2019 aqui, porque o primeiro semestre de 2020 foi o auge da pandemia, o NPS do primeiro semestre foi pior do que o primeiro semestre de 2019, a gente não queria mostrar só os 20% e tantos que versus essa referência do primeiro semestre do ano passado, mostrando versus 2019 também, e quem está acompanhando a gente mais tempo sabe que o segundo semestre de 2020 foi muito bom de NPS também, então tem um patamar bacana para a gente se superar aí e passar por isso. Tá? Indo para a página 18, nós temos aqui as 4 aquisições que a gente fez nos últimos 2 anos. De novo, a gente acha que fez aquisições muito boas, né? Cada uma com a sua particularidade, né? Acho que é a Unitoledo, que a gente tinha entrado interessante no período de São Paulo, a Editalem, um super sistema nacional, com medicina vindo, com o IBMEC vindo, né, que nos ajuda demais no mundo do ensino, né, o IBMEC, sendo uma instituição de elite, ele tem uma responsabilidade grande de abastecer esse ecossistema todo que eu descrevi para vocês de conteúdo, e Atenas, que foi uma entrada maravilhosa que fizemos no Centro-Oeste, no Acre, Mato Grosso e Tocantins, desculpa, Acre, Mato Grosso e Rondônia, e a Atenas deu uma impulsionada muito grande no nosso EAD, né? Foram 46 polos abertos na região da Atenas só no segundo semestre do ano passado, polos que estão vindo muito bem, pagamos ali R$600 por vaga de medicina e essa medicina vem vindo muito bem também. Tá? A gente não gosta de botar especificamente uma a uma, mas o EV, EBITDA pós-sinergia, aqui estamos falando na casa de 4 a 6,5 vezes, a Unitoledo é a única que já acabou, né? Toda a parte difícil das outras já foram feitas, mas tem um tempo de captura de valor aqui, especificamente nas despesas, né? Ainda tem tanto a Itália como a Atenas, indo até 2023 aqui. Tá? À direita é o nosso bebê novo, que a gente está completamente apaixonado por ele, que deu concurso. A gente pagou 208 milhões, que foi 6 vezes a geração de caixa dele, né? Uma empresa que não capitalizava nada, né? Então a gente falar de EBITDA aqui faz menos sentido, mas é 6 vezes o caixa, se fosse pelo EBITDA, provavelmente seria um número até inferior a esse. Mas aqui a gente não fala de haver EBITDA após sinergia, porque na verdade a cabeça aqui não é fazer uma integração. Eles vão ficar completamente separados da gente. Eu e mais 3 aqui fazemos parte de um conselho lá. E o que a gente vê ali, muito interessante, né, um tráfego de internet muito bom, Né? A gente olha mensalmente, eles têm quase 5 milhões de usuários únicos, que pode nos ajudar muito na redução de CAC para frente, mas é gente com uma cabeça fantástica, a gente com uma cabeça que nos meus quase 50 anos aqui é muito diferente da minha, na forma de pensar produto, na forma de pensar tecnologia. A gente já tem coisas que a gente está fazendo juntos ali para eles, para a gente criar uma oportunidade para quê? Que poderia ser para um fornecedor externo, para outros, mas que vai ajudar muito o mundo Dux, né? Estácio, Wide, todas as nossas marcas, para mudar de patamar. Então, fizemos boas aquisições, aquisições que perdemos, a gente olha e fala assim, poxa, fomos onde dava, dentro da nossa disciplina, da nossa disciplina de capital, da nossa disciplina, do nosso cuidado com o dinheiro do acionista, mas tem um conjunto interessante aqui e estamos com perspectivas interessantes aí, com todo esse caixa que o Rai escreveu para vocês. Estou passando aqui para a página 19, que são as considerações finais nossas. Acho que a grande mensagem que a gente tem aqui, né? Então, uma pausa aqui, que acho que vocês já devem estar cansados, vou fazer uma pausa para vocês que voltarem a prestar atenção. Tá? Então, acho que o que são as grandes mensagens? Né? Prêmio digital, crescimento sólido, como sempre, não teve grandes mudanças, né? Assim, quase 50% da ROL, 70% da vista, medicina segue ganhando tração, preenchendo com sucesso todas as vagas, expectativa de 6,2 a 6,6 mil alunos até o fim do ano desse ano, né? Já estamos em 6,2, então já estamos dentro da expectativa. Expectativa de mais 450 vagas de aprovação no segundo semestre. E o ensino digital, de novo, 2 mil polos para esse ano, 2.500 para o ano que vem. Tivemos 5 IES com visita autorizada para o curso de Direito no EAD. A gente olha o curso de Direito e ainda não está claro se vai acontecer ou não. A gente está mais achando que não vai do que vai, mas como a gente já tem tudo dentro do Aura, dentro do ensino, né, no momento que for, a gente no dia seguinte tem um curso pronto. Né, a gente tem acho que os dois primeiros anos completamente prontos dentro da plataforma digital, com a vantagem, né, que como a gente está muito bem posicionado no interior, em cidades pequenas, né, a gente acha que a primeira demanda de direito vai vir muito mais de pessoas que não tinham acesso a estudar antes. Né, você está numa cidade pequena, que tem o EAD, você não... Essa única forma, ou o cara se muda para a capital ou ele não vai estudar direito. Né? Então, acho que, no primeiro momento, se houver perda no presencial, ela é marginal, mas a expectativa é que essas pessoas todas ganhando acesso em cidades menores, que a gente está muito bem posicionado, possa ter um boom positivo aí. Mas, de novo, não acho que você deveria incluir isso, ou pelo menos não, na minha planilha, eu não incluiria isso aqui como um upside de curto prazo, que acho que ainda tem muita água para rolar aqui. Tá? Então, a primeira grande mensagem é essa, prêmio digital, como sempre, um crescimento muito sólido. Segunda grande mensagem, presencial retomando a normalidade, né? Acho que o Helen, aquele quadro que ele mostrou ali foi muito feliz. Né? O ticket com mais um período sem queda, né? O momento, acho que a gente está muito pronto para o momento que tiver a retomada. Né? A gente olha no mundo estácio, né? Mais de 70% dos alunos vêm de escola pública, no mundo Aiden, um pouquinho mais de 50, esses alunos tiveram muita dificuldade, se é que tiveram aula ano passado e nesse ano, e no fundo tem um estoque sendo formado de pessoas aí que têm a vontade de estudar, têm as condições, trabalhando com a ajuda da família, de estudar no presencial, e essas pessoas vão aparecer em algum momento, acho que vocês vão ver no próximo quadro que está começando a ter um movimento de volta nesse segundo semestre, mas para o primeiro semestre ano que vem, a gente acha que esse movimento é muito forte, tá? De novo. Não estou prometendo nada, estou com a expectativa, a observação e as pesquisas que a gente faz aqui. Né? Até que, bom, então a gente já teve praticamente 20% dos alunos voltando à sala de aula nesse primeiro semestre passado. No segundo, agora a gente está olhando 60% das pessoas voltando para a sala de aula. O Aura, né, tem um impacto muito grande em NPS, de satisfação dos alunos e desempenho dos alunos também. E a captação de 21,2 subindo versus 20,2. Né? E, bom, isso aqui eu já falei. Por último, né, outra mensagem, né, então, prêmio digital com saldo de crescimento, presencial retomando normalidade, e esse ecossistema digital melhorando qualidade e NPS. Né? Então, eu já falei bastante da aquisição daqui a concurso, o ensino trazendo melhoria na qualidade do ensino, os investimentos melhorando a experiência do aluno e incrementando o NPS. Indo para a página 20, a gente está retomando os nossos reloginhos aqui, que a gente tinha menos segurança de fazer na época da pandemia. Então, no mundo medicina aqui, a gente está olhando um volume, uma base de alunos que eu já falei anteriormente. O ticket médio reportado, a gente está olhando um crescimento de 5% vezes a referência, que é sempre a referência vezes o segundo semestre de 2020. Tá? Na hora que eu olho o ensino digital, de novo, tanto o ensino digital como presencial, a gente está na casa de 2/3 do processo de captação. Né? Então, o ensino digital, a gente está ali a 20%+ melhor do que o ano anterior, com um preço muito parecido com o ano anterior. Nossa expectativa é terminar mais que 10% melhor do que o ano anterior. Essa captação, esse terço final de captação, ele é sempre muito difícil. Tá? A gente está tendo um fenômeno um pouco particular, que essa dificuldade ela ainda não apareceu. Né? O que a gente está vendo muito é com o avanço da vacinação, né? Aqui no Rio, por exemplo, 20 anos já vacina hoje. Né? Com o avanço da vacinação, a redução do número de óbitos, as pessoas estão ganhando mais confiança. Né? Então, talvez esse terço final não seja tão desafiador como ele costuma ser. Mas, de novo, não dá para saber. Né? O que dá para saber hoje é que a gente está mais de 20% melhor que o ano anterior no volume, um ticket muito parecido com o ano anterior. Né? Na hora que a gente olha o presencial, a gente está mais de 10% melhor que o ano anterior, de novo, ainda falta um terço, com um ticket um pouco melhor que a gente vinha no ano anterior. Né? Eu acho que é isso. Então, senhores, muito obrigado. Acho que a gente está num momento muito particular aqui de retomadas, que valeu muito o esforço que a gente fez e queria aproveitar aqui para agradecer os funcionários que estão me escutando, professores que foram muito resilientes nesse momento e trouxeram a gente até aqui, e a confiança daqueles que investem em nós e estão nos apoiando esse tempo todo, mesmo nos momentos mais duros que, graças a Deus, já passaram. Alguém entra aqui para fazer perguntas? Muito obrigado, gente.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bom dia parente, Ayama. São dois pontos rápidos aqui do meu lado. Primeiro, com relação à captação do segundo semestre, essa informação que vocês abriram no slide 20, sobre o ensino digital. Né? Mais para pedir um pouco mais de detalhes, nessa curva que vocês imaginam que cresça aí pelo menos uns 10%, mas com alguma quebra de ticket, é uma desaceleração importante, né? Só para entender se vocês estão vendo isso aí mais pela questão do efeito de base ou tem alguma questão de cenário competitivo que tenha dado alguma piorada para esse segundo semestre de 21. E a segunda pergunta é sobre CAPEX. A gente notou uma aceleração importante no nível de investimento para 100 milhões nesse trimestre. É mais para a gente entender se esse seria um nível recorrente ou se tem alguns fatores one-offs aí no segundo trimestre. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua pergunta. Não estamos vendo nenhuma desaceleração. Né? A gente gosta muito de cumprir os nossos guidance. Né? E acho que vocês já acompanham a gente desde que a gente fazia o reloginho. Então, a gente sabe que, a gente está dizendo para você que é mais de 10%. Né? Hoje ele está razoavelmente acima de 20%. Não estamos prometendo que a gente termine do mesmo jeito. Assim como, de novo, pode até acelerar. Então, não vemos perda de ritmo, não. Enfim, estamos mantendo os ritmos de semestres anteriores. Sobre CAPEX, fala aí, Raíssa.
O CAPEX é que eu comentei durante o slide, né, que a gente deve terminar provavelmente um pouco acima do que foi o ano passado, né, que foi por volta de 450, pode ser um pouco acima disso para a gente continuar desse ano, e está dentro do ritmo normal. Então não tem nenhuma diferença não, tá?
Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Vitor, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Bom dia a todos, muito obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntas do nosso lado também. A primeira, um pouco relacionada à pergunta do Samuel, vocês poderiam elaborar um pouquinho mais sobre como vocês têm visto o ambiente competitivo em termos de preços para o segundo semestre, mas especificamente nos cursos do ensino digital Flex, que pelo release tiveram bem mais impacto de competição no ticket do primeiro semestre do que outros cursos que foram bem resilientes. E pensando na iniciativa digital, e no CAPES maior dedicado a ela nesse semestre, vocês poderiam dar uma cor sobre se esse CAPES de digital tem sido mais focado em capitalização de desenvolvimento de sistemas proprietários, ou compras de licença de hardware, ou outros tipos de gastos, e se nessa linha de investimento, na linha da aquisição da Q Concursos, nós devemos ter aquisições adicionais como um acelerador importante desse investimento em transformação digital? Obrigado.
Obrigado, Vitor. Vamos lá, o ambiente competitivo do digital, ele está se transformando, né? Então, o que a gente via há 3 anos atrás, eram várias instituições pequenas que... Então, muita gente entrando, muito polo novo sendo aberto, e acaba que como você tem um custo de produção de conteúdo alto, né, e um CAC alto também, você mudou um pouco o perfil dessa competição. Né. A gente acha que em algum momento, a gente fala isso para quem quiser ouvir, né, em algum momento esse preço vai começar a cair, né, e na nossa cabeça é um número até 10%, num espaço aí de 3 anos, né? Nossa questão é a velocidade com que isso vai acontecer. A gente está falando isso há muito tempo e ele não está caindo. Né? E também não está caindo agora para o segundo semestre. Né? Então, a gente não vê, a gente jogou aqui o 0 a menos 5 um pouco na expectativa dessa estabilidade que a gente viu aqui no semestre que passou. Né? Então, como o mercado ainda cresce, né, ainda está crescendo fortemente, a gente não vê esse ambiente de competição ainda começando a acontecer. Né? No momento que ele acontecer, a gente está muito preparado para isso. Né? Se você for olhar e analisar as margens das diversas empresas do setor, né? E agora que a gente coloca, já desde o ano passado, o nosso EBITDA do EAD separado, você vai ver que a gente tem as maiores margens do setor, o que leva a crer que indica claramente que temos também os menores custos. Né? Então, uma vez que a gente deixe de ficar satisfeito com o nosso crescimento, a gente tem espaço para continuar crescendo, sacrificando aí um pouco de preço e margem, que a gente não enxerga isso ainda acontecendo nesse ano. Tá? Sobre o CAPEX, fala aí, Raim.
Vitor, em relação ao CAPEX, parte hardware, essa parte já parece que a gente já foi. Tá? Tem um negócio que não fala que é hardware ou não, ou software, é muito mais relacionado a Data Lake, que a gente está montando em si, mas a parte hardware mesmo, que era, eles tinham questões de sistemas mais antigos, rodando em hardware que já foi autorizado, se já foi. Na parte de TI, o que nós estamos fazendo é trocando uma parte do sistema legado que não permite a gente fazer tanta coisa como a gente gostaria ainda em transformação digital. Isso deve estar acabando uma boa parte agora esse ano, e depois vai ter um resquício ainda para ser feito ao longo do ano que vem, que está de 23, mas já é bem menor. E o restante realmente já é tudo relacionado à transformação digital. De fato, dá um pulo estratosférico aqui na forma como a gente interage com alunos, com professores, com conteúdo. E aqui com o curso está inserido nesse contexto, sim. Tá?
É bem claro, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Menezes, do JP Morgan. Gabriel, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigado pelo call. Nós temos duas perguntas aqui também. Primeiro, sobre as tendências para inadimplência e dias de recebíveis no segundo semestre do ano. Como vocês estão vendo isso desenrolando? E segunda, seria uma pergunta mais a futuro. a respeito das perspectivas que vocês têm para o programa de mais médicos, uma vez que a moratória deve vencer agora em 2022. Acho que é isso do nosso lado. Obrigado.
Bom, em relação a inadimplentes recebíveis, eu já vinha falando desde julho do ano passado, a nossa arrecadação já vinha melhorando bem, e de lá para cá só melhorou. Tá? Então, hoje, se você for fazer qualquer conta, a nossa arrecadação desse período agora, do primeiro semestre, comparado ao ano passado, está muito melhor em relação a comparável já a períodos pré-pandemia. Tá? Então, o termo de arrecadação está tranquilo, que se reflete em uma melhora relativa de PDD. Na questão de capital de giro, a gente teve uma captação muito forte. Acelerou muito a captação no segundo trimestre com digital. Tá? E uma boa parte dela teve DIS. Por isso que teve um incremento aqui na pós um pouco da sazonalidade normal, do segundo TRI em relação ao primeiro TRI, que foi essa situação de fato extemporânea bem forte que a gente passou. Mas agora, já no segundo semestre, a gente está vendo essa arrecadação continuando muito forte. Tá? Julho, agosto. Então, a gente continua vendo uma tendência positiva. É óbvio que, em termos de quando você tem dias, vai depender muito se a captação vai continuar crescente, principalmente no digital, né, que no primeiro momento ainda tem mais vídeos, tem um peso maior de calor, que faz com que esse dia seja um pouco maior. E, obviamente, conforme vai estabilizando e vai ter uma proporção maior de veterano, esse giro vai caindo. Mas é o normal, é o ciclo normal da operação, não é uma deterioração específica de arrecadação, não. Tá?
Bom dia, pessoal. Aqui é Marina, à frente aqui da Unidade Premium, falando sobre a segunda parte da pergunta dos mais médicos. A nossa expectativa aqui, a gente está acompanhando toda essa pauta muito de perto, a gente ainda não vê aí grandes mobilizações e definições sobre como ocorrerá após moratória, né, em 2023, mas a nossa expectativa e tudo que temos conversado é de acontecer um movimento organizado, assim como foi o programa do Mais Médicos 1, Mais Médicos 2, até outro tipo de programa organizado para poder coordenar a expansão das vagas de medicina após o fim da moratória. Enfim. Então, é um cenário ainda não definido, mas todas as conversas estão indo no sentido de se fazer um movimento organizado e olhando para frente do ponto de vista de expansão de vagas de medicina.
Gente, obrigado.
Obrigado, Gabriel.
Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Maurício, a linha está aberta, pode prosseguir.
Parente Rema, que é o Cepeda do Credit Suisse, obrigado pelo tempo. Eu tenho algumas perguntas, começar com a questão das novas captações. Né? O que tem sido o perfil desses alunos estão voltando, estão se interessando agora nessa entrada do segundo semestre, né? São recém-inversos, são o pessoal que já estava represado, então, se puder dar um pouco desse perfil do que a gente deveria ver desse tipo de aluno. A segunda questão é a questão dos custos com o retorno presencial, né? o quanto que esse aluno marginal do João Campos pode trazer de volta custo ou não. A terceira pergunta, um pouco mais estratégica, né? Agora que vocês tomaram essa decisão de se focar em ciência distância e também nesses cursos de ticket mais alto, se vocês têm alguma intenção de mudar um pouco o perfil de vocês, o perfil do aluno, o perfil do curso, né? E até perguntar quem são seus competidores hoje, quem poderiam ser seus competidores no futuro. E uma quarta questão, até insisti na pergunta dos meus colegas, mas o som do Raema não está muito bom. Mas a questão do capital de giro, que a gente vê que, por mais que parece estar evoluindo com a receita, assim, um impacto absoluto no caixa grande, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre. Então, eu queria saber se isso é só função do crescimento do negócio ou se você, de alguma forma, tem alongado os prazos de pagamento. Muito obrigado.
Maurício, só para ter certeza aqui que eu entendi que também estava ouvindo mal você. Então, primeiro é o perfil dos alunos da captação de hoje. O segundo é o impacto marginal que teria essa retomada do presencial.
Isso.
E o terceiro é com a mudança de perfil de curso, quem a gente acha que são nossos competidores e futuros. E quarto, o capital de giro, o que, que a gente... É isso, né?
Exatamente.
Então, beleza. Vou pedir para o Marcel responder a primeira, que é o nosso VP de marketing aqui. Eu vou pegar as duas outras e a última, Rayana, aqui.
Maurício, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Sobre o perfil agora da captação do segundo semestre, eles são bem distintos em relação às modalidades, né? Quando a gente olha o público do EAD, esse público é um público que vai ingressando a todo momento, a gente não vê efetivamente um represamento ou algo assim. Tá? Ele já vinha bem desde o segundo trimestre, a gente continua captando bem nessa modalidade, tá? E quando eu falo bem nessa modalidade, tanto no 100% digital quanto no Flex e aí em todas as tipologias de curso. Tá? No caso do presencial, a gente vê sim uma entrada de um público que provavelmente tinha esperado ali uma normalização no primeiro semestre. Tá? A gente vê esse pessoal já entrando, né? Principalmente a captação ali que veio depois ali do mês de junho e julho, né? A gente vê claramente esse treinamento. E agora também um pouco migrações entre instituições, né? Então, como a gente, em momento nenhum, teve parada de prestação de serviços, né? A gente também tem surfado uma onda de captação de alunos que, eventualmente, tiveram alguma frustração com outra IES aí, em termos de abertura de curso, confirmações de turma, etc. Tá? Então, a gente também tem conseguido atender esse tipo de público.
Vou para a segunda aqui. Né? Essa retomada do presencial, né? Uma coisa que é interessante, né? Assim, que a gente tem hoje? A gente hoje tem capacidade ociosa, tanto no nível do espaço físico, como turmas que estão menos cheias do que poderiam estar. Né? E aí vem de dois fatores. Né? Acho que, assim, primeiro, uma captação menor, né? E a gente procurando otimizar isso, né? E conseguindo reduzir custos. Né? E acho que o Rayana fincou muito o pé no passado, acho que foi uma felicidade muito grande a gente ter colocado as economias de custo que a gente teve também como não recorrentes, né? Então, o delta que você vai ver agora, ele é muito menor do que se a gente tivesse dito, não, isso aqui é a nossa nova realidade, né? E acho que isso foi muito importante. Mas, a hora que você olha os campos, né, o que acontece? Primeiro, a gente tem um nível de distanciamento hoje, né, que é total pela segurança, e isso limita um pouco o número de alunos por sala, né? Só para dar um exemplo, eu tinha 110 alunos no início do ano passado, na mesma aula, meia matéria, eu tinha 30 esse ano por conta do distanciamento. Eu vou ter a aula presencial ali já, em fevereiro. Então, assim, a gente tem uma capacidade hoje que consegue absorver muito mais gente do que tem, né? Então, praticamente todo aluno que vem, ele é vista marginal, né? Então, no presencial isso é muita coisa, né? Quando você pega um aluno EAD que vem, onde é que ele está ali nos R$200 de ticket, ele vai ter uma margem bruta que é igual ao EBITDA, no caso, na casa de 60%, quase 70%, e então vai me trazer ali R$140, R$150. Né? Um aluno presencial que vem com ticket de 700, ele vale quase que 5 alunos EAD. Né? Então, você tem nessa retomada presencial qualquer inflexão, é muito dinheiro absoluto que entra, né? Então, a gente tem uma expectativa de uma retomada que talvez não seja tão forte em base, em captação, etc., mas o impacto que tem no EBITDA disso é muito grande. Tá? Terceira pergunta, um pouco mudou o nosso perfil, né? A gente... até uma coisa interessante, na nossa cesta de referências como gestores aqui, né? A gente tinha um universo que era Anima, Croton e Ser, né? E hoje esse universo se expandiu muito para incluir várias outras instituições de ensino como referências para a gente aqui dentro. Porque, no fundo, a gente tem um portfólio de negócios, né? Quando a gente olha as nossas referências antigas, né? Eles são muito mais dependentes do presencial que nós somos, né? E você ter negócios de medicina ou de EAD, que tem múltiplos muito maiores que o nosso, e até fazem movimentos que a gente olha e em algum momento são copiados, em outros somos nós copiando, né? Então, a gente já não tem mais uma referência estática, né? Tanto que a referência que a gente tinha, os valuations descolaram completamente, né? Então, não tem muito isso, né? Na hora que eu olho o presencial, eu olho uma ânima na competição, na hora que eu olho a medicina, eu olho uma AFA, na hora que eu olho um EAD, eu estou olhando fora do nosso setor, né? Porque os índices de crescimento que a gente olha, mostra no EAD, eles são muito mais compatíveis com o sistema de ensino, né? Com o Marco, com uma coisa fora do setor. Então, é muito diferente, né? E acho que o nosso portfólio, né? Se você for olhar, a intenção da gente separar o EBITDA por unidade de negócio era isso, né? Era dar. Eu entendo que o nosso setor é pequeno, que muitas vezes, e acho que isso é uma senhora oportunidade, né? Que você, no fundo, tem pouca gente olhando e as pessoas que estão olhando muitas vezes no buy side não são as mais finas, porque eles olham de 6 a 6 e 15, sexta-feira, depois que o mercado fechou, bota o estagiário para olhar, né? Então, como tem pouca atenção, a gente acaba que está tentando facilitar ao mostrar a visibilidade do negócio, né? E aí entra a questão do portfólio, né? A gente tem um portfólio mais distribuído, o risco é menor e a gente entende, né, que uma avaliação correta seria a gente olhar muito mais por unidade de negócio e o que é a comparação para fora. Essa pergunta é muito boa, Maurício. Obrigado aí. Ah, sobre o capital de giro.
O capital de giro, só para ficar claro, a arrecadação em qualquer uma das faixas tem melhorado. Tá? O que teve aqui, especificamente, quando você olha tri contra tri, primeiro tri contra segundo tri, geralmente o segundo tri cai um pouco. O giro, porque você capta mais forte no primeiro trimestre, tá? e depois vai arrecadando para o segundo tri, isso geralmente é assim. Só que agora acabou o sinal invertendo um pouco, subindo um pouquinho agora no segundo período, porque a captação que veio, principalmente no digital, foi muito forte. E muita gente aceitando também o DIS no relativo, que fez com que esse giro subisse um pouquinho. Mas a gente não está fazendo nenhuma campanha específica, seja para manter o aluno, seja para durante o semestre, seja para renovar. Muito pelo contrário. A nossa renovação... agora, inclusive, agora para o segundo semestre, foi até antecipado. A gente fez várias coisas já de transformação digital que ajudou muito o aluno poder escolher melhor as matérias que ele iria fazer e de que forma caberia ou não no bolso e já tomar uma decisão consciente, chegou a precedência, de tal forma que, quando você olha a curva, ela não só antecipou um pouco, quanto o perfil em si melhorou entre adimplente e inadimplente. Então,
financeiramente
falando, a gente
está
com um cenário muito bom.
Só para esclarecer, obrigado pelas respostas, só insistir em duas coisas. Bom, a questão do perfil de vocês no campus, né, voltando à parte mais estratégica, vocês pretendem atrás de outras escolas mais premium, de renome, né, fora medicina, IBMEC? Talvez essa seja, agora, né, que vocês deram certo, né, vocês já têm. E só confirmar com o Hamilton, você está dizendo o seguinte, vocês tiveram, o som não está muito bom, né? Vocês tiveram uma antecipação de ingresso de aluno, né, meio que fora de ciclo, que aumenta um pouco fora de sazonalidade a questão dos recebíveis, é isso?
Do recebível, só para deixar claro, não é que teve uma antecipação de alunos, não. O que ocorreu, no caso, o segundo trimestre, foi uma, sazonalmente falando, uma captação bem mais forte do que seria o normal, tá? E isso faz com que o giro suba um pouco, né, no primeiro momento. Mas o que eu estava dizendo, que a arrecadação está indo muito bem, é que na renovação, a gente, com esse investimento que a gente vem fazendo de transformação digital, o aluno, ele, a curva da renovação até melhorou. da matrícula agora para o segundo semestre, de tal forma que a arrecadação até tem melhorado mais. E o perfil entre adimplente e inadimplente também melhor. O que mostra que, direcionalmente, a nossa arrecadação continua muito bem.
Não, perfeito.
O Maurício Rayana segue ruim o áudio dele, cara?
Segue um pouco ruim, assim, tá um pouco digitalizado, assim, tá um pouco difícil de entender todas as palavras, assim.
Mas você conseguiu pegar essa resposta? A gente tá ouvindo ele bem aqui.
Ah, bom, tá um problema assim na minha ponta aqui.
Bom, o outro ponto que você perguntou aí sobre ir atrás de coisas mais premium, cara, vai depender do que aparecer, né? A gente olha coisas Centro-Oeste, Sul, né? São Paulo, proativamente, às vezes aparece uma coisa interessante e tem que ser um preço bom, especialmente se envolver medicina, pode ser uma coisa muito interessante. Tem coisas que a gente está olhando no mundo digital também, que podem nos ajudar no negócio principal. Agora, premium, a gente está bem satisfeito com o nosso mundo de IBMEC aqui, acho que tem muito desenvolvimento para fazer dentro de casa, e espaço para ganhar, né? Mas se aparecer alguma coisa interessante, podemos mudar, sim.
Bom, tá, Jorge. Obrigado.
Obrigado, Maurício.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Vinícius, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Uma pergunta só rápida aqui do nosso lado, para não estender muito. Um pouco sobre a dinâmica de M&A, né? Vocês com consistência falam a respeito da posição de caixa de vocês e da flexibilidade de fonte de financiamento. Aí é até um pouco parecido com o comentário do parente agora sobre o que faz sentido a gente imaginar agora após a captação de segundo semestre, que geralmente é um catalisador para esses processos de M&A. Faz sentido a gente imaginar um pipeline um pouco mais ativo de aquisições maiores, ou é um pouco mais do mesmo daquilo que vocês vêm comunicando nos últimos anos? É isso, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Eu vou assumir aqui que o microfone do Raylan está muito bom. A gente tem um pipeline de coisas parecidas com o que a gente fez nos últimos anos que está andando bem, né? O M&A no mundo da educação, ele tem um pouco de ciência e muito de arte, né? A gente está falando com pessoas que têm uma relação afetiva, emocional com ativo, né? Então, ele nem sempre é muito direto, né? E em especial nesse momento que tem dificuldade em geral no mercado, a gente tem que ser muito cauteloso com o que vem e o que não vem. Então, de novo, somos orgulhosos do que ganhamos e temos, passadas as frustrações, um certo orgulho do que perdemos também. Então, assim, tem coisa interessante vindo nesse perfil que você apontou aí do passado. Os grandes, cara, eles acontecem em um mês, né? Então, a gente gostaria, né, mas é uma conversa que ela, quando tem que acontecer, acontece. A Itália foi assim, no início a gente fez. A gente não tem hoje nenhuma negociação grande acontecendo, mas não quer dizer que na próxima vez a gente falar daqui a três meses não tenha sido uma concluída, né? Mas, de novo, não tem nada em perspectiva, né?
Perfeito, obrigado, parente.
Obrigado, Nisso.
Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call, por pegar a nossa pergunta. Uma pergunta rápida aqui. Em termos de NPS, vocês reportaram um aumento aí significativo no trimestre e comentaram que isso tem reforçado o investimento em retenção, né? Então, se vocês pudessem, por favor, dar um pouco mais de cor, se existe alguma iniciativa para manter ou até melhorar esse engajamento e retenção dos alunos para frente. É isso, pessoal.
Obrigado, Luca. Com certeza, cara. Eu gasto pelo menos umas 3-4 horas por semana olhando isso, tá? Tem muita gente olhando isso aqui o tempo todo, né? Acho que o NPS é um excelente indicador, né? Prévio, né? Mas não é só ele, né? Então, quando você olha, a gente separa aqui os alunos, né? O trabalho que começou no AD, que agora está no presencial e no primo também. você começa a identificar, né, o que é o aluno, né? Não é só se ele pagou, se não pagou, que dia que ele pagou, quais são as notas dele, se ele abriu o sistema, se ele abriu o sistema. Então você começa muito antes daquele momento da verdade, que ele já não pagou, trabalhar, né? Até porque, de novo, acho que o engajamento é que gera tudo, né? Se você tem um aluno que está motivado, assistindo aula, entrando no sistema, você tem uma relação completamente diferente daquele cara que no fim do semestre fala, peraí, o que houve? Né? Então hoje a gente tem um pessoal muito proativo aqui, com formas diferentes de abordagem. Né? Às vezes o cara, se ele se matriculou no AD, ele não abriu o sistema até um mês depois, né? Ou 15 dias depois, vai ligar alguém no call center que vai ajudá-lo a entrar no sistema, que o motivo identificado provavelmente é uma dificuldade dele acessar, dele entender como é que é o processo de estudo. Né? Se você tem um aluno que faltou uma prova, né, vai ligar alguém, que houve? Né? Então, você está trabalhando, né? A gente começou há 3 anos atrás muito na hora que o cara dizia que ele ia embora, segurar o cara. Então, depois, trabalhando muito o cara que não tinha pago. Agora, estamos trabalhando muito outros fatores de engajamento, né, para poder manter esse nível, né? Que acho que a grande vitória que a gente olha é, né, manter o mesmo nível do ano passado, sem sacrifício de descontos e perdão de dívida. Né? Então, e de novo, né, a retenção para a gente ela é provavelmente até mais importante no fim do dia, na hora que você olha o valor do lifetime value do aluno aqui, né, do que a própria captação. Né? Então, a gente tem feito muitos esforços nisso e estamos tendo muito sucesso.
Perfeito, Parente. Obrigado.
Obrigado, Lucas.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais.
Senhores, eu peço desculpas aí primeiro pelo nosso atraso, né? Não é a primeira vez, né? Eu acho que teve um problema na Voitel, nosso fornecedor. Mas queria agradecer demais a atenção de vocês e a confiança, né? Acho que a gente entende, né, que as pessoas sempre perguntam assim, cadê o trigger, né? E acho que essa retomada do presencial, essa perspectiva de retomada do presencial pode ser um trigger relevante, né? A gente olha, na hora que a gente olha as nossas contas aqui de valor presente do negócio, né, mesmo a dificuldade que está esse valorização, que faz muito pouco sentido. E queria aqui, de novo, agradecer a vocês a confiança e as mensagens aqui bastante positivas sobre não só o resultado de agora, mas a forma como a gente vem conduzindo a nossa instituição ao longo desses anos que foram difíceis. Né? A gente, de novo, lembra que a gente teve a perda do FIES, uma grande crise econômica, agora o Covid, e a gente está aqui segurando o resultado e até crescendo em muitos aspectos, e acho que a gente brinca que esse 2021 é o que a gente achou que ia acontecer em 2020, né? Acho que o segundo trimestre está mostrando que os nossos planos eram bastante sólidos e estão sendo realizados. Né? Na hora que a gente olha para frente, de novo, né, são 3 negócios muito diferentes, uma quarta vindo aí, que é o mundo ali do Vida Toda, que a gente está estruturando, tem muita coisa legal para vir pela frente. E acho que tem um plano claro, concreto e consistente. Toda vez que a gente fala, né, vezes, acho que até a gente é meio chato, né, a gente fala a mesma coisa todas as vezes, mas é importante ver os números vindo, os números crescendo. Tá? Então, estamos confiantes aqui, estamos animados e queria agradecer muito a atenção e a confiança de vocês. Obrigado, gente.
A audioconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.